ciência. A exploração espacial continua a ser um sonho para o homem. No entanto, essa conquista tem sofrido um certo desinteresse. É este tema que vamos abordar no magazine Ciência. Todos os anos há missões para o espaço, com custos astronómicos e cujos resultados são pouco visíveis para a população em geral. De notar que a estação espacial teve um custo de 100 mil milhões de euros em 30 anos, pagos graças aos impostos da população dos Estados integrados no projeto, que são 22. Falámos com Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, sobre o interesse dessas viagens.
O principal motivo é a investigação fundamental em várias áreas diferentes, quer na área da eletrónica, da medicina, da agricultura, etc. Por exemplo, podemos ver o que acontece na Estação Universal, o que acontece em termos de viagens espaciais de curta duração, não é? Mas que vão utilizar o facto de estarem em microgravidade para realizar este tipo de experiências. Contudo, há uma nova corrida à Lua agora, principalmente pelas nações emergentes, como a Índia e a China, mas também a Agência Espacial Europeia está a desenvolver um projeto de uma aldeia lunar. Basicamente, a ideia é de construir uma base para pessoas, portanto, uma base humana, que sirva todas as missões que queiram realizar trabalho na Lua. Via isso até um pouco como uma primeira plataforma de ensaio, os primeiros testes para se construir daqui a alguns anos, diria 30, 40, 50 anos, uma colónia mais longe, em Marte, que é completamente diferente, porque requer muito mais logística, mais tecnologia e, portanto, eu vejo com bons olhos a ver um primeiro teste com uma base humana na Lua para aprendermos, por exemplo, a questão de utilizar a água para obter o oxigênio necessário, para desenvolver um meio em que as pessoas possam viver confortavelmente e em segurança e desenvolver também agricultura, não é? Agricultura hidropónica ou algo assim, de forma a poder desenvolver uma missão que seja autossuficiente.
Mas podem entender que, por exemplo, quando são viagens até à Lua ou até a Marte, são objetivos, entre aspas, definidos, objetivos concretos para as pessoas em geral, as pessoas que muitas vezes têm que indiretamente financiar essas viagens ou essas missões, mas quando são enviados, por exemplo, esses astronautas para a Estação Europeia, em que, por exemplo, o último a ir, o francês Thomas Pesquet, passa o tempo a fazer tweets, a fazer crónicas, e é verdade que as pessoas que estão longe não entendem muito bem o porquê de estarem a pagar para uma pessoa ir para o espaço e estar, entre aspas, não a divertir-se, mas quase.
Faz sentido, claro, a questão, e eu acho que faz todo o sentido as pessoas que contribuem com os seus impostos para poder haver este tipo de missões saberem, estarem ao corrente de quais são os objetivos. Obviamente, se há um apoio da população, claro que estas missões vão se poder desenvolver e durar durante mais tempo. Portanto, eu sou apologista que faz todo o sentido haver esta democratização e a abertura à sociedade dos objetivos. Bom, eu diria que, apesar das questões que referiu desta ligação dos twitters e etc., que foram realizados pelo astronauta, claro que isto até vem neste enquadramento de envolver o cidadão normal com os objetivos que estão a ser desenvolvidos. Mas eu diria que esta foi, obviamente, uma componente e, em termos de tempo, seguramente minoritária em relação ao tempo de trabalho que os astronautas têm, que é bastante árduo. Portanto, o tipo de trabalho, há vários objetivos a decorrer sempre em cada missão, várias experiências a serem realizadas, e não fiquem a pensar que estão lá só a sonhar e olhar para a Terra. Eu espero que também haja um bocadinho de tempo para isso, porque somos humanos, mas eu diria que 90% do tempo é trabalho árduo mesmo. E principalmente investigação, que vai vir a ser de uma forma direta ou indireta para ajudar nós todos a vivermos de uma forma melhor, como, por exemplo, a observação da Terra e o estudo da evolução e das alterações climatéricas e questões médicas, como referi, ou de agricultura, e que são importantes porque pode ser que não se veja veja logo a utilidade destas aplicações ou destes estudos fundamentais, porque às vezes demora algum tempo a virem a ser implementados. Deixo uma pequena comparação. Por exemplo, a indústria da astronomia e a investigação na astronomia desenvolveu, por exemplo, algo que todas as pessoas usam no bolso agora. Todos os telemóveis que podem tirar fotografias hoje, por exemplo, ou vídeos, usam uma técnica, os CCDs, que foram desenvolvidos nos telescópios espaciais e também nos do Sol. Portanto, é uma coisa que às vezes nós nos esquecemos que a primeira vez que as coisas são desenvolvidas, acabam por demorar alguns anos a serem implementados. Mas, por exemplo, há muitas próteses médicas que são feitas com materiais que foram desenvolvidos para os projetos espaciais. Ou coisas tão prosaicas, como por exemplo a minha raquete de ténis, é feita de um compósito que foi desenvolvido para o Space Shuttle, para o vai-vem espacial. Portanto, nem sempre a investigação fundamental tem uma aplicação direta ou num espaço de tempo curto na vida das pessoas, mas a investigação fundamental eu diria que é crucial para nós podermos ir evoluindo de uma forma sustentável.
...2017 também vai ser marcado pelas primeiras viagens turísticas ao espaço. Para Pedro Machado, que trabalha igualmente para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, estas missões vão, sobretudo, permitir financiar outros projetos, como uma estação na Lua.
Vejo com bons olhos, porque é uma forma de ajudar a pagar a fatura, ao fim e ao cabo. Portanto, eu vejo como uma forma de financiamento da componente mais fundamental da investigação e da exploração espacial. Portanto, eu acho que é bem-vindo. Aí, claro que há uma diferença enquanto que a ciência visa a melhoria de uma forma geral e democrática, igual para todas as pessoas. Neste caso, obviamente, que haverão alguns felizardos, não seria eu seguramente, que terei dinheiro suficiente para pagar uma viagem aos Acho que, no fundo, apesar de criar aqui algumas assimetrias nas possibilidades que as pessoas possam ter, mas é verdade que pode ajudar de uma forma importante o financiamento de novas missões ou a sustentação no tempo de algumas missões. Por exemplo, uma das missões em que eu vi que a componente turística pode ser relevante para o financiamento é no caso da Aldeia Lunar, o tal projeto de se construir uma base na Lua para testar a vida a longo prazo de humanos sobre outro corpo, que não a Terra, e preparar o futuro, preparar os próximos passos também.
Continuando nessa conquista do espaço, vou-te perguntar se, no fundo, é cada vez um sonho que estamos perto de concretizar, de poder justamente viver para outros planetas?
Eu acho que isso será só uma questão de tempo. Isso irá acontecer seguramente, nem que seja para mineração, porque, por exemplo, existem uma quantidade diminuta de elementos químicos chamados terras raras na Terra, e eventualmente podemos ir procurá-los na cintura de asteroides. Eu diria que não agora, mas num espaço temporal de 50, 100 anos, se calhar vamos começar a pensar nestas questões, que, ou seja, também, por um lado, uma componente económica, que seja relevante, mas também a componente de aventura, de exploração, porque eu acho que nós temos mesmo que ir, porque está nos nossos genes. O ser humano é muito curioso e nós temos que passar para além dos nossos limites, temos que ir ver as zonas que ainda estão em branco nos mapas e experimentar novas conquistas, neste caso, conquistas de adaptação a meios que são bastante inóspitos, como o meio espacial, e perigoso, inclusive, porque associado a isto está a necessidade de desenvolver novas técnicas, de aprender mais profundamente os segredos do universo, e está na nossa matriz cultural. Portanto, eu acho que é normalíssimo que seja um facto, nos próximos decénios, haver vários passos nessa conquista espacial.
Era Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O Magazine de Ciência volta na próxima terça-feira. Até breve!